E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, aqui pela Rádio USP, com as principais notícias nesta manhã, também os assuntos que trazemos para análise dos nossos especialistas. E vamos falar de uma pesquisa, esse é o nosso tema, primeiro assunto, uma pesquisa sobre satisfação e desempenho na migração para o home office. Claro que todos fomos pegos de surpresa nesta situação. Mas como será que essa resposta vem acontecendo, não é? Então, essa pesquisa foi realizada pela FEA, pesquisadores da FEA, da Faculdade de Economia e Administração, e a gente vai mostrar exatamente que universo foi esse e quais foram os principais resultados. Só vamos entender que o home office, que é a forma usual de denominar o teletrabalho, né, aqui no Brasil. Então, ele apresenta desafios, claro, para os modelos tradicionais de gestão de pessoas e também para a legislação. Tem outro lado também, não é, referente às relações de trabalho. Então, por isso, apesar de regulamentada aqui no Brasil, isso desde 2011, favorecida pelo desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, só que não está a acesso de todo mundo, esse é um parênteses importante, mas para a parcela da população, sua adoção ainda era tímida até o efeito da pandemia, não é? Estima-se que menos de 3% dos assalariados no mundo trabalhavam de casa, segundo relatórios da Organização Internacional do Trabalho. Isso tudo é antes, aí veio a pandemia. E é essa história que a gente vai contar para você, não é? Os dados que foram levantados pela pesquisa. Vou conversar com o professor Wilson Amorim, da Faculdade de Economia e Administração, FEA USP, um dos coordenadores da pesquisa. Bom dia, professor, tudo bem?
Bom dia, Roxane. Estou à tua disposição para falar sobre a pesquisa.
Professor, antes de falar dos principais dados interessantes na pesquisa, mas que universo é esse? Vamos falar quem respondeu, quantos responderam, mais ou menos esse universo?
Nós temos alguma coisa em torno de 1.300 respondentes, né, válidos, ou seja, pessoas que entraram lá no questionário, na internet, preencheram e aí foram até o final e colocaram as coisas como a gente pedia, digamos assim, respondendo todas as questões e estando e de forma está trabalhando nesse momento em home office. Essa era a condição para participar da pesquisa. Essa pesquisa ela foi feita por uma amostragem, como a gente fala, em bola de neve, né? Nós colocamos o link à disposição de conhecidos e espalhamos, digamos assim, o questionário de uma pessoa para outra, 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 e várias acabaram felizmente nos respondendo. E a gente acabou compondo uma amostra bem interessante. É uma amostra que corresponde ao que se esperava dos trabalhadores desse tipo de situação, ou seja, trabalhadores com alta qualificação, trabalhadores com nível médio de renda também elevado, e trabalhadores em níveis hierárquicos dentro das organizações da metade para cima, digamos assim. Há uma expressiva participação de chefes, supervisores, diretores, até mesmo os CEOs de empresas nos responderam nesse sentido, de diversos setores econômicos, né? Isso que é importante falar. Houve uma diversidade setorial bem interessante.
Bom, para surpresa de todos, a resposta principal, talvez, eu não sei se seria a principal conclusão, é que a maioria aprovou essa experiência, vem aprovando essa experiência?
Isso para nós também foi uma surpresa. Enfim, todo o quadro adverso que estamos vivendo, né, conjuntamente, a sociedade toda, nos colocava a expectativa de que as pessoas tivessem uma visão relativamente crítica, né, do trabalho em casa e à distância. E não foi isso que apareceu, né? O que a gente percebe é que as pessoas estão satisfeitas pelo fato, no momento da pesquisa, isso foi feito aí da virada, né, de maio para junho. Nesse momento, elas estavam satisfeitas com o trabalho, se diziam muito comprometidas com o que estavam fazendo e diziam, em larga medida, que se sentiam um pouquinho mais produtivas do que estavam quando trabalhavam de forma presencial, né? E isso, de maneira geral, né, é um resultado geral da pesquisa e é um resultado que se encontra também entre os setores todos que a gente observou, da indústria, área de serviços, administração pública, mesmo a educação, enfim, a gente encontrou indicadores positivos para comprometimento, para satisfação e para percepção de desempenho, né? A percepção de desempenho também se mostrou positiva nesse quadro. A despeito das pessoas não terem recebido equipamentos na sua larga proporção, né, das empresas e não terem sido treinadas ou preparadas para essa mudança que foi brusca. Então, a despeito delas não terem material ergonômico à disposição em casa, e coisas que eu vou dizendo para você já, A maior parte das pessoas não tem um cantinho específico e isolado para trabalhar. A pesquisa mostrou que as condições de trabalho em casa, elas estão postas assim, as pessoas estão compartilhando espaços ou com outras pessoas que estão trabalhando em casa da mesma forma, ou com tarefas que vão sendo desempenhadas no cotidiano das famílias, né? Então, você está ali na sala com as crianças em volta, você está no quarto, trabalhando ao lado de uma outra pessoa que também está trabalhando, né? E tudo isso, a despeito disso tudo, as pessoas ainda tiveram uma visão positiva do trabalho nesse período.
É surpreendente. O dado mais geral é 70% gostaria de continuar trabalhando em home office, 19% não gostariam e 11% foram indiferentes, mas 70% continuariam trabalhando em home office. Então, a avaliação é positiva. Nesse universo que o senhor descreveu, é claro, né? A gente sabe que o home office não está à disposição, não haveria condições para muitos profissionais. Mas vamos mergulhar um pouco mais nisso. Há fatores que favoreceram, na avaliação de vocês, essa resposta positiva, pelo menos até aqui, para esse tipo de trabalho?
Então, Roxane, a tarefa do pesquisador é sempre ter uma pergunta, né? Nós sempre duvidamos de tudo, né? E a dúvida nos impulsiona a fazer uma outra pesquisa mais adiante. Então, nesse momento, não foi pouco, eu acredito, que a gente fez, porque nós conseguimos ouvir quase 1.300 pessoas a respeito da situação atual, mas a gente não perguntou o porquê, né? Aquela parte que a gente chama de qualitativa, né? Mas por que que você está tão bem assim, essa coisa toda? A gente pode fazer algumas inferências. Então, algumas inferências que a gente pode fazer são hipóteses para a gente eventualmente testar e voltar a perguntar daqui a um ano. Será que daqui a um ano as pessoas teriam a mesma opinião? Em primeiro lugar, você continuar a trabalhar num quadro em que o entorno seu está marcado pelo desemprego, né, pela redução de remuneração, já é um fator de alívio, digamos assim. A outra coisa que tem, que eu acho que também vale apontar, é que a insegurança que a gente tem em relação à própria saúde, ela reduz quando você não precisa sair para trabalhar, você não vai para o trânsito, não sobe em elevador, não pega ônibus, não pega metrô, e você está em casa mais resguardado. E há um terceiro elemento, que isso a gente pode fazer uma afirmação direta, porque buscamos a relação entre as respostas todas, é que ao trabalhar em casa as pessoas não gastam tempo no trânsito. Em média, os nossos respondentes perdem 1 hora por dia entre ida e vinda. Então, há três aspectos que colocam as condições de trabalho em casa e à distância como muito mais favoráveis do que seriam de outra maneira, né? Você é obrigado a trabalhar no teu escritório com a pandemia à solta, mais os riscos todos envolvidos, mais trânsito, enfim. Então, essas coisas de momento, eu acho que provavelmente contribuíram para essa visão positiva. Agora, há alguns aspectos, se me permite, que eu vou
Claro.
indicar que colocam os pontos de interrogação para o futuro, né? Em primeiro lugar, o fato das pessoas estarem trabalhando em larga medida com o próprio equipamento ou em condições não adequadas, os dados estão apontando que as pessoas estão compartilhando espaços e estão compartilhando as tarefas domésticas com o próprio trabalho. A jornada de trabalho, ela está se estendendo um pouco mais, né? Então as pessoas se sentem mais produtivas que estão trabalhando mais de fato, e fica a discussão se foi substituído o tempo de deslocamento pelo tempo de trabalho. Isso aumenta a produção de fato. Então, isso é um elemento para a gente pensar. A questão é quanto tempo se você vai continuar a tocar esse trabalho sem ter equipamentos ergonômicos, né? Porque a segurança do trabalho é uma coisa importante, né? Da atividade. E, por fim, um aspecto que está colocando um ponto de interrogação para a gente ali é a questão da relação com as chefias, né? E aí é uma especulação, para a qual nós vamos nos voltar no futuro, certamente, porque como tudo foi feito às pressas, e precisava que fosse feito às pressas, ao mérito, né, das organizações de conseguir viabilizar essa mudança de forma tão rápida, ninguém foi preparado para trabalhar à distância e se relacionar com suas chefias, por exemplo, né? Então, o indicador de satisfação com as chefias, ele tradicionalmente ele não é muito positivo quando em tempos normais. E agora isso se transpôs para o nosso universo de pesquisa. Então, a satisfação nas relações com a chefia, elas têm indicadores um pouquinho menores do que para os outros indicadores, né? E as chefias também não foram preparadas para ter equipes à distância. Então, muito provavelmente, esses aspectos, com o passar do tempo, serão tensionados, né? É, uma boa coisa para se testar seria: será que esses indicadores serão tão positivos, digamos, daqui a 10 meses ou a um ano?
É um bom questionamento. Tem diferenças de respostas, apesar de ser positiva a resposta, não é? Quer dizer, a maioria aprova. Diferenças que valem a pena destacar entre os setores, os profissionais de diferentes setores, porque chama atenção aqui, pelo menos chamou a minha atenção, a questão da educação. A educação é um ponto sensível, os profissionais desta área, né? Estão sofrendo especificamente essa mudança de forma muito impactante, a gente poderia dizer. Eu não sei se mais ou menos que outras áreas, mas a resposta ali, eles estão com uma avaliação menor. Tem um dado, uma diferença que é importante e acho que valeria o seu comentário.
É, uma coisa que, bom, vale para todo mundo é que o trabalho à distância, ele segue sendo um trabalho que você estabelece uma relação com a tua organização, com os teus colegas de trabalho, com os teus clientes, eventualmente, é uma relação à distância. Quando a gente vai verificar isso na indústria, por exemplo, porque a indústria é um lugar onde os processos produtivos são muito bem delimitados, tudo é muito bem normatizado e por aí vai. Conforme você vai olhando a área de serviço público, por exemplo, isso não deixa de ser normatizado, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a modernidade no setor público ela está um passo atrás em função de equipamentos e tecnologia. Então, esse é um comentário para ser feito. A educação, eu diria assim, pelos resultados encontrados, ela também está favorável. As pessoas que estão na educação, professores e funcionários, tiveram uma percepção positiva. Só que essa percepção ela é mais crítica comparativamente aos outros setores. Ela é mais crítica em relação à questão das condições de trabalho, ela é mais crítica em relação às questões de gestão do tempo e mesmo do ponto de vista da satisfação, digamos assim, do cliente, vamos pensar dessa forma, né? Então, porque a minha produção, eu estou mais produtivo, mas a educação vai dizer assim, olha, está um pouco menos do que os outros setores estão dizendo. Bom, o que que a gente pode comentar a respeito disso, né? É que quando você vai para a educação, é uma atividade fundamentalmente relacional, ou seja, a educação ela se alimenta da relação estabelecida entre professores e alunos. E até então, no nosso caso, né, da grande maioria dos estudantes e professores, presencialmente em sala de aula. Então, de uma hora para outra, você diz assim: ó, agora não mais, nós vamos ter que fazer à distância. E não há um acordo, digamos assim, prévio para isso, né? Foi bom ter continuado, mas ninguém combinou que de uma hora para outra tudo podia ser mudado. O que quer dizer o seguinte: nem todos os professores estavam preparados para essa mudança drástica, nem todos os alunos gostariam de fazer as suas atividades de ensino à distância e foram obrigados a fazer isso. E assim como as pessoas não têm condição de trabalho adequada para estudar em casa, os alunos também não têm, né? Os alunos estão dividindo espaço com outras atividades, com a família, cuidando crianças, eventualmente, e outras pessoas dentro da família, assim por diante. Ou seja, o profissional da educação, ele sente isso tudo. Se ele tivesse fazendo isso por opção e estando preparado para isso minimamente, talvez ele tivesse respostas que fossem menos críticas. Mas a educação, ela sofre um pouquinho mais. Os profissionais da educação apontam, digamos assim, de maneira mais crítica, essa transição para o trabalho à distância do que os outros setores, porque a sua atividade ela é mais penalizada, acredito, né, até como professor que sou e pelo fato de também ter lecionado nesse período, do que as demais atividades, né? Nós não temos os alunos à nossa vista, isso quando a gente fala dos alunos de nível superior, professores que vêm trabalhando, e isso são os relatos que a gente vai conhecendo, né? Não pela pesquisa, mas pelos contatos pessoais, que vêm trabalhando com crianças e adolescentes. Fazem isso numa condição bastante precária, eventualmente até com os pais em volta, participando de maneira a não ajudar muito, digamos assim, na relação, e isso tudo, evidentemente, tensiona, né, a atividade pedagógica, tensiona o principal da atividade do pessoal que está ocupado na educação, que é ensinar, né, é estabelecer aí e facilitar o aprendizado do aluno.
Agora, professor, então o senhor disse que a pesquisa deve continuar, vocês vão continuar acompanhando o impacto desse período de trabalho, que a gente não sabe até quando, porque todos responderam esse questionamento, entendendo até aqui que isso é provisório, né, professor? Não sei se esse elemento pesou ou não pesou, ou quando isso for uma realidade, e os especialistas da área têm dito que parte das empresas deve transformar isso, né, numa modalidade de trabalho fixa. Então, qual é a perspectiva?
Se diz, né, alguns de maneira mais radical, que agora tudo vai mudar. Eu diria assim, eu não digo que tudo vai mudar, mas eu digo que as coisas mudaram. Porque, veja, em alguns casos, as empresas passaram, as organizações, de forma geral, passaram a... Está claro que as organizações podem funcionar com menos espaço físico à disposição. Por quê? Porque uma parte dos seus funcionários, empregados, pode ir para casa e trabalhar sem demanda de estar presente durante o tempo todo da semana. Nas escolas em que a gente, com as quais a gente tem contato, enfim, dentro da própria universidade, a escola está funcionando sem prédio. Eu não estou dizendo que isso seja bom, ao contrário, acho que é muito ruim a gente não ter esse momento presencial. Só que é possível, né? Assim como é possível a gente escolher períodos de trabalho ou momentos da jornada, seja ela mensal ou semanal, que isso pode ser feito à distância. Então, se a gente considerar apenas esse aspecto, já dá uma possibilidade de redução de custos para as organizações, está posta de forma tão forte que é incontornável. E, de novo, eu não estou dizendo que isso é positivo, mas vai acontecer, né? E é importante que isso aconteça, de maneira a não penalizar o trabalhador, de maneira a não penalizar o funcionário, de maneira a não penalizar o educador, vamos dizer assim, né? Como a gente estava falando agora há pouco.
Mas é essa questão, se
Então,
isso vai significar precarização no trabalho, aí é uma outra história, é isso.
pois é, como a situação, eu acredito que a gente avança várias casas, forçosamente nós já avançamos várias casas ao incorporar uma tecnologia que estava ali, vamos dizer, na borda, né? A gente acabou incorporando na marra, nós não vamos recuar para o momento anterior, nós vamos avançar, mas essa nova relação nossa com o trabalho vai demandar uma relação de trabalho diferente daquilo que a gente tinha antes. Isso para qualquer setor. E isso vai ser uma coisa a ser negociada, seja em nível individual, seja em nível das equipes, ou seja, com uma interferência que a gente não sabe exatamente como pode ser dos próprios sindicatos, né? Mas é uma coisa a ser acomodada ao longo do tempo. Vai ser muito ruim se toda essa transição acabar se dando sem que haja, vamos dizer assim, a possibilidade das empresas ouvirem os trabalhadores a respeito disso,
Sem dúvida.
né? É importante que isso seja feito de maneira a acomodar todos os interesses e que os contratos de trabalho nesse sentido sejam refeitos, conciliando as expectativas de todos nesse sentido. Isso seria o ideal. E eu diria o seguinte: as boas organizações, as boas empresas, as boas empregadoras vão cuidar muito disso, né? Para fazer essa transição com ganho de produtividade, mas sem perda de qualidade no trabalho. E por extensão no produto que elas entregam, né? Então, essa é uma preocupação que as melhores organizações terão no futuro, isso eu não tenho dúvida.
Muito bem. Olha, para as pessoas que se interessaram pelo assunto, que é muito interessante, tem muito a ver com a realidade da gente hoje, da nossa vida hoje, do nosso trabalho, da nossa convivência dentro de casa, né? Porque muda uma série de coisas. Nós vamos, claro, ao publicar essa entrevista na íntegra, como fazemos com todas, colocar o link para pesquisa. São muitos dados, né, professor? Muitas informações. Nós aqui fizemos um resumo dos principais aspectos. Professor Wilson Amorim da FEA, um dos coordenadores da pesquisa, muito obrigada por trazer este assunto aqui em conversa com o nosso ouvinte.
Eu agradeço a oportunidade, em nome do professor André Luiz Fischer, que também foi coordenador da pesquisa, estaremos sempre à disposição de vocês, tá bom?